DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW, hoje com Madalena Sampaio. Vamos conhecer os destaques desta quarta-feira. Aumento dos salários mínimos em Moçambique gera críticas. Governo não teve em conta a subida dos preços nem as dificuldades das famílias, critica a economista.
O poder de compra do moçambicano fica mesmo comprometido. Já estava comprometido mesmo antes desse reajuste salarial e que não podemos considerar realmente um ajuste salarial, porque é um ajuste muito mínimo.
Procuradora de Moçambique diz que há magistrados, advogados e polícias envolvidos na onda de raptos no país. Uma teia perigosa alerta analista.
Esses mesmos atores que têm a responsabilidade de investigar e esclarecer esses casos vão simplesmente bloquear.
A PGR de Angola está a trabalhar com São Tomé no caso do desvio de 30 milhões de dólares. E escolas primárias na província angolana do Cuando Cubango estão em condições precárias e põem em risco a vida de estudantes e funcionários. São temas que desenvolvemos já a seguir. Continue na nossa companhia. O aumento dos salários mínimos anunciado pelo governo moçambicano está a gerar críticas. O salário mais baixo, por exemplo, aumentou apenas 371 meticais, cerca de 5 euros. O Executivo não teve em conta a subida dos preços dos produtos alimentares e dos combustíveis, nem as crescentes dificuldades das famílias, critica a economista Estrela Charles. Em entrevista à DW, a consultora financeira diz que o poder de compra dos moçambicanos fica ainda mais comprometido, tal como a cesta básica. Ainda assim, considera que ainda há espaço para o governo tomar medidas para amenizar o impacto da inflação nos agregados mais pobres.
O poder de compra do moçambicano fica mesmo comprometido, já estava comprometido mesmo antes desse reajuste salarial e que não podemos considerar realmente um ajuste salarial, porque é um ajuste muito mínimo, muito inferior a questões de aumento de preço. Estamos a falar de aumento de preço dos principais produtos alimentares. Então, realmente será muito complicado e tem também o agravante do aumento de preço de combustíveis que nós tivemos no mês passado. Então, isso coloca em causa mesmo a cesta básica e o poder de compra dos moçambicanos.
Ou seja, o governo com estes aumentos não está a ter em conta os impactos sociais que prometem ser devastadores, não é, em Moçambique?
Não está a ter em conta, não teve em conta, e é com muita pena que o comitê sindical não teve, assim, digamos, muita força, muita dinâmica ao longo da negociação, o que mostra que as reclamações do sindicato não foram tidas em conta, e muito menos as questões económicas do país.
O governo diz que estes novos ordenados traduzem o atual momento económico e social que o país atravessa, não é? Invoca as calamidades naturais, o terrorismo em Cabo Delgado. Concorda com esta justificação do governo?
De maneira nenhuma, essas justificações não se enquadram, porque são fatores que ocorrem há mais de 5 anos. Quando nós falamos da guerra em Cabo Delgado, estamos nesse processo da guerra desde 2017. Não faz sentido também falarmos de ciclones, porque é algo que Moçambique está suscetível há anos, mesmo porque essa questão dos ciclones já está prevista no orçamento do Estado. Então, não faz muito sentido que o governo leve essas causas para a justificação do salário mínimo. O que o governo tinha que fazer era tentar ajustar o salário mínimo de acordo com a subida dos preços. E nós tivemos também, no mês passado, a questão do aumento das taxas de juros. Então, são vários fatores que tornam cada vez mais complicada, mais difícil a vida e o poder de compra do cidadão moçambicano.
Acha que o governo está, de certa forma, encurralado ou ainda tem alguma margem para tomar medidas para amenizar este impacto da inflação nos agregados mais pobres aí em Moçambique?
Eu acredito que ainda há muito espaço de manobra, principalmente quando falamos sobre o preço do combustível, porque dentro dos itens ou dentro da estrutura de preço do combustível existem certas variáveis, quando falamos de tarifas e taxas, que o governo pode reduzir ou mesmo eliminar da estrutura de preço para poder reduzir o preço do combustível e, por via disso, também termos uma certa redução no preço de alguns bens, principalmente os produtos alimentares. Porque quando nós vamos reparar, vemos um aumento do preço do pão, nós vemos um aumento do preço do óleo. Então, são principalmente faz produtos e compõem cerca de 30% ou mais daquilo que é a cesta básica moçambicana. Então, ainda há espaço para o governo poder tomar algumas medidas que possam aliviar, de certa forma, o poder de compra do cidadão.
Sabemos que Moçambique aposta muito nos megaprojetos. Acha que está na altura de governo olhar mais para a sua própria economia, para diversificar o setor?
Podemos continuar, sim, apostando nos megaprojetos, mas temos que olhar mais para questões, para as áreas sociais. Estamos a falar da área de educação, saúde. Podemos também tentar incentivar a área da agricultura. São áreas que foram muito deixadas de lado, e principalmente nesses últimos anos, porque os custos da guerra foram incrementados. São muito maiores nesse tempo. Significa que há desvio de valores que poderiam ser usados para outros setores, que são setores mais produtivos, mas estão sendo encaminhados para questões da guerra, estão sendo encaminhados para questões de aumento ou pagamento das dívidas contraídas a nível de Moçambique, as dívidas que nós conhecemos, as dívidas ocultas.
Ouvimos uma entrevista com a economista moçambicana Estrela Charles e hoje queremos saber o que acha dos aumentos salariais anunciados pelo governo e se o poder de compra dos moçambicanos está cada vez mais comprometido. Márcio Correia escreve no Facebook da DW que é triste, vergonhoso e revoltante este aumento salarial, e Ibrahimo Ali Rashid concorda, é vergonhoso, não serve de nada, a vida está cada vez mais cara em Moçambique, 371 meticais nem chega para comprar um saco de carvão. Voltaremos, como sempre, aos comentários mais no final desta emissão. Saiba como pode participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Procurador-Geral da República de Angola disse hoje que ainda não foram constituídos arguídos no alegado desvio de 30 milhões de dólares cedidos a São Tomé e Príncipe ao abrigo de um acordo assinado com a China International Fund. Hélder Pitagros revelou ainda que os dois países estão a cooperar para descobrir a verdade. A Justiça santomense arquivou o processo de alegada corrupção envolvendo o atual presidente, Carlos Villanova, e o ex-ministro Américo Ramos, enquanto decorrem trâmites em Angola. O procurador de São Tomé, Kelvin Nobre de Carvalho, disse hoje à Lusa que a relação com as autoridades angolanas é excelente.
A relação judicial entre Angola e São Tomé e Príncipe é sempre da melhor. Até porque há soberania judicial, não é? Soberania judicial, os povos são autónomos, são independentes, as decisões dos tribunais são para serem respeitadas, seja para os nacionais, seja para os internacionais, e essa soberania, inclusive da Angola, era sempre respeitada.
Numa carta aberta endereçada à DW, destinada ao jornalista angolano Rafael Marques, que na semana passada voltou a trazer à tona o alegado caso de corrupção, o antigo ministro Américo Ramos diz que a história é falsa e fala em perseguição política. O governo angolano considerou hoje que acabou a sensação de impunidade no país. Segundo o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, a luta contra a corrupção continua no topo da agenda de governação. Adão de Almeida sublinhou ainda que os resultados do processo iniciado no mandato de João Lourenço em 2017 estão visíveis aos olhos de todos. Os pormenores da missão de estabilização da comunidade económica dos Estados da África Ocidental para a Guiné-Bissau vão ser definidos em maio, no Ghana, na cimeira de Acre dos chefes de Estado-Maior-Generais da CDAO. O anúncio feito hoje pelo porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz. Questionado sobre a controvérsia que a missão está a provocar entre os guineenses, o porta-voz reconheceu que a decisão não gera consenso.
Portanto, não é uma situação de consenso, é uma situação que irá gerar alguma polémica, mas que nós temos que seguir as resoluções da Cimeira do chefe de Estado da CDAO enquanto membros e fundadores.
A CDAO anunciou o envio de uma missão militar em fevereiro na sequência de um ataque contra o Palácio do Governo em Bissau. E o presidente guineense, Mário Sissoko Embaló, viajou hoje para a África do Sul para uma visita de Estado que começa na quinta-feira. O objetivo é reforçar as relações bilaterais, políticas e socioeconómicas entre os dois países. O chefe de Estado lidera uma delegação que inclui os ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa, dos Recursos Naturais, do Comércio e da Saúde.
DW Deutsche Welle.
A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Bushili, acusa advogados, polícia, CERNIC, magistrados e outros intervenientes da Justiça de estarem a dificultar a investigação e combate aos crimes de rapto. Falando esta quarta-feira no Parlamento sobre o Estado-Geral da Justiça, Bushili destacou ainda que o combate ao terrorismo no norte do país exige um conjunto de estratégias integradas, como nos conta a partir de Maputo o correspondente Romeu da Silva.
A Procuradora-Geral da República em Moçambique diz que há magistrados, advogados, agentes da polícia e do Serviço de Investigação Criminal, SERNIC, envolvidos na onda de raptos no país.
Que alguns dos que deviam estar na linha de frente do combate alinham-se aos criminosos e comprometem as investigações.
E não só, segundo a procuradora Beatriz Buchili,
criam fragilidades na investigação e instrução dos respectivos processos, além de perigar a segurança daqueles servidores públicos que estão comprometidos com o combate ao crime.
Empresários e os seus familiares têm sido os principais visados na onda de raptos. O analista do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, Derson Alfazema, afirma que o envolvimento dos servidores do Estado nestes crimes coloca o país numa teia perigosa.
Onde esses mesmos atores que têm a responsabilidade de investigar, esclarecer esses casos, vão simplesmente bloquear e nós ficamos como um país definitivamente corrupto.
No informe sobre o estado da justiça no último ano, a procuradora Beatriz Buchil destacou ainda o julgamento do maior escândalo de corrupção no país. Buchil salientou que o caso das dívidas ocultas está a ser julgado desde 2021, sem um dos nomes mais citados no processo, o ex-ministro das Finanças Manuel Chang, detido na África do Sul. A procuradora voltou a pedir que Chang seja julgado em Moçambique.
Que Moçambique é o único país com jurisdição para exercer ação penal sobre o caso em apreço e que, consequentemente, todos envolvidos deste devem responder perante as autoridades moçambicanas.
O analista Alfazema considera que a preocupação da procuradora em trazer Manuel Chang a Moçambique faz sentido.
Até porque os receios que nós tínhamos em relação à sua transparência no julgamento desse caso já foram dissipados.
Outra preocupação de Buchili é o terrorismo que assola a província de Cabo Delgado desde 2017. A procuradora defendeu esta quarta-feira, na chamada Casa do Povo, que o combate ao terrorismo exige um conjunto de estratégias integradas
que incidam não só sobre o crime de terrorismo em si, como das diversas formas de seu financiamento e recrutamento. Para fazer face ao crime de terrorismo, criamos uma equipe de trabalho composta por magistrados e investigadores que se ocupa exclusivamente de investigação e instrução de processos referentes a este crime e conexos.
A procuradora informou os deputados que no ano passado 48 terroristas foram condenados a apenas entre 10 a 24 anos de prisão. Mas para o analista Alfazema, em termos legais,
parece que não há grande avanço, os números indicam que há sim pessoas arguídas, pessoas estão sendo acusadas, mas não mostra qual é a relevância dessas pessoas.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
As escolas primárias na província angolana do Cuando Cubango estão em condições precárias e colocam em risco a vida de estudantes e funcionários. É o que dizem professores encarregados de educação, que apelam às autoridades provinciais para que resolvam o problema, mas o governo preferiu responder com o silêncio. Toda a história com Adolfo Guerra.
Uma das escolas das várias existentes na província do Cuando Cubango é a escola número 10, localizada no bairro Tomás, nos arredores da capital Menonga. Joaquim Chingalula é encarregado da educação e residente naquele bairro. Ele mostra-se indignado com o abandono da escola que formou muitos que hoje exercem cargos na região.
Uma escola abandonada na perspectiva de que não oferece condições nenhuma, não oferece condições de trabalho para os alunos estudarem. Primeiro, pela sua pequenez, é uma escola sem janelas nem portas, para não falar de carteiras ou então materiais de secretaria.
Manuel Casueca é o subdiretor pedagógico da escola número 10 e confirma a vulnerabilidade a que estão submetidos os alunos e os funcionários. Segundo Casueca, o complexo escolar necessita de tudo. Estão matriculados 1.245 alunos no presente ano letivo e o prédio tem apenas 4 salas. Os processos da escola são levados para sua residência porque falta a área administrativa e o responsável pedagógico lamenta que uma instituição de ensino criada nos anos 60 esteja abandonada, apesar das promessas que nunca chegam.
Quando estamos no momento de chuva, não se estuda porque a escola, uma parte mesmo, tem cobertura da chapa. Nós temos que dispensar professores e já não pode mesmo se avançar porque a escola, uma parte mesmo, tem cobertura da chapa. E mesmo nós também não temos rito propício, então é complicado. O que nós podemos aqui pedir ao governo que possa mesmo nos ajudar, porque nós estamos carentes dessa infraestrutura.
Bernardo Cativa é pedagogo formado em Ciências de Educação na Universidade de Cuito Conaval, no Cuando Cubango. Para ele, estas condições são uma influência negativa no ensino e aprendizagem dos alunos. Para Bernardo Cativa, que teme pela vida de estudantes e professores, isto é apenas mais uma forma de como o executivo angolano não valoriza o setor da educação.
Nós, professores, passamos mal. Quanto aos alunos, é o caso sério. Escolas que temos hoje, sem portas, sem janelas, carteiras, quadro, a letra não sai melhor. Está a chover, tanto o professor como o aluno, todos têm de se abrigar num cantinho, ainda se interrompe as aulas porque está a fazer barulho. Dificulta muito e amanhã o professor vai não acabar com o programa.
A DW tentou ouvir o Gabinete Provincial da Educação do Quando Cubango para saber se há medidas para resolver o problema das escolas. No entanto, as autoridades provinciais decidiram manter-se em silêncio. Da província angolana do Quando Cubango para a DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chegou hoje a Kiev, uma missão de paz que inclui um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após uma reunião com o líder russo, Vladimir Putin, na terça-feira. A ONU justificou que Guterres visitou Moscovo primeiro devido a uma questão logística. A ordem das visitas não agradou ao presidente ucraniano, com quem o secretário-geral se encontrará na quinta-feira. António Guterres vai também reunir-se com funcionários das agências da ONU para discutir como otimizar a assistência humanitária ao povo da Ucrânia. O grupo russo Gazprom anunciou a suspensão de todas as entregas de gás à Bulgária e à Polónia por não terem feito o pagamento em rublos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considera que o pagamento em rublos é uma violação das sanções da União Europeia à Rússia adotadas após a invasão da Ucrânia. A líder do Executivo Comunitário assegurou também que Bruxelas está a trabalhar há meses para acabar com a dependência energética da Rússia de uma vez por todas.
To pay in rubles. If this is not foreseen in the contract.
Se não está previsto nos contratos, pagar em rublos é uma violação das nossas sanções. 97% dos contratos estipulam especificamente o pagamento em euros ou dólares. O pedido russo é uma decisão unilateral e as empresas com tais contratos não devem ceder às exigências russas.
Companies with such contracts should not accede to the Russian demands.
E o Burkina Faso e o Guiné-Conakry, onde os militares tomaram o poder, pediram aos seus vizinhos da África Ocidental mais tempo para apresentar um calendário para a transição. O anúncio foi feito pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A CDAO revelou também que vai enviar missões aos dois países antes de uma próxima cimeira de chefes de Estado. As autoridades do Mali retiraram definitivamente a licença de radiodifusão da RFI e da France 24. No mês passado, a junta militar no poder suspendeu as emissões dos dois órgãos franceses no país, acusando-os de divulgar informações falsas sobre o exército maliano, de alegados abusos cometidos pelos soldados contra civis. A alta autoridade de comunicação decidiu agora retirar definitivamente a licença de funcionamento da rádio e televisão pública francesas. As Nações Unidas acusaram soldados da República Democrática do Congo de cometerem mais de 200 violações dos direitos humanos em 9 meses num território em estado de sítio no leste do país. Raptos, recrutamento de crianças, violência sexual e tortura são alguns dos crimes denunciados ao ministro da Defesa da RDC pela ONU. A República Centro-Africana adotou a Bitcoin como moeda oficial a par do franco CFA e também legalizou a utilização de criptomoedas, anunciou hoje a presidência do segundo país menos desenvolvido do mundo. No ano passado, o Salvador tornou-se o primeiro país do mundo a adotar a Bitcoin como moeda legal e o Fundo Monetário Internacional denunciou imediatamente uma decisão perigosa para a estabilidade financeira e também para a proteção dos consumidores.
DW Espaço do Ouvinte.
O que acha dos aumentos salariais anunciados pelo governo de Maputo? O poder de compra dos moçambicanos está cada vez mais comprometido. Foi o debate que lançamos hoje nas nossas redes sociais. Como sempre, continuamos a receber muitos comentários e opiniões dos nossos ouvintes sobre este tema. Começo pelo comentário de Rosário Metepa de Sofala, que considera que é uma autêntica vergonha e um insulto aos funcionários, aos agentes do Estado e ao povo moçambicano, porque o cenário que se vive atualmente é extremamente drástico. Há um aumento galopante dos preços dos produtos alimentares serviços de primeira necessidade. O povo e os funcionários compram, por exemplo, 5 litros de óleo por 900 meticais, 25 kg de arroz são vendidos por 1.300 a 1.600 e 1 litro de combustível é vendido a 85 meticais. Portanto, este aumento, diz, é escandaloso e é para comprar que tipo de produtos, pergunta este nosso ouvinte de Sofala. Pinheiro Júnior também lembra que 371 meticais, cerca de 5 euros, não chega nem para pagar um saco de carvão e o mais triste é o agravamento dos preços de tudo brevemente por conta deste miserável aumento de salário mínimo. Para ser moçambicano e viver aqui é preciso arte, não é para qualquer um, diz este nosso ouvinte moçambicano. Escrevemos também lá a Fubaldé da Guiné-Bissau, que comenta também no Facebook da DW Português para a África que o aumento do salário é fundamental neste momento porque o poder de compra está a descer muito, está tudo mais caro e por isso agora é preciso baixar os preços dos produtos de primeira necessidade, entre outras medidas. É com os comentários dos nossos ouvintes que nos despedimos por hoje. Muito obrigada a todos pela participação. Como sempre, voltamos amanhã de manhã. Até lá, boa noite e bom descanso.